Vereador Egídio Carvalho, primeiro inscrito, então, usando a tribuna da casa. Queria saber, Vossa Excelência irá usar os dois espaços, vereador? Dois espaços, 10 minutos, então.
Senhora Presidente, vereadora Jussara de Almeida Osório, quero saudar a vereadora Josefina Soares, senhores vereadores que aqui se encontram presentes, vereador Marcelo Lemos, vereador Rafael Alves, vereador Irani, vereador Eduardo, vereador Fernando Tarragô, e dizer, senhoras e senhores, aos ouvintes da Rádio São Miguel, AM 880, e aos ouvintes da 99,9, a Rádio Líder FM. Eu trago a esta casa, senhoras e senhores, dois requerimentos que protocolei no ano de 2014. O primeiro datado de 25 de fevereiro do ano de 2014. Teor do requerimento encaminhado ao então presidente vereador Rony Peterson Coupo Melo. O vereador Egídio requer na forma regimental, desde que aprovado pelo doutor plenário, enfim, que seja enviado através do Poder Executivo, que o mesmo libere cascalho e o aterro da então empresa, na época, Foz do Brasil, hoje Odebrecht Ambiental, retirado das ruas, para que esse material seja utilizado nas estradas do interior e também o material de qualidade poderia ser disponibilizado para recuperação e manutenção das vias. E mais, senhoras e senhores, ainda este material que não oferece qualidade, esse material não tão denso, poderia ser doado para aterrar pátios alagados pelas enxurradas. Isso, senhoras e senhores, vejam bem, no início do ano de 2014. Bom, como nós não recebemos resposta do Poder Executivo, amigos, nós encaminhamos em março do ano de 2014, início do ano de 2014, aí como indicação. Eu vou ler totalmente o teor dessa indicação. O vereador Egídio requer na forma regimental, desde que aprovado pelo doutor plenário, que esta casa encaminhe ao Poder Executivo do município a seguinte indicação. Sugere que o Executivo Municipal administre o material disponibilizado pela empresa Foz do Brasil para ser utilizado na recuperação das ruas da área urbana e também estradas do interior, além de também destinar material apropriado para elevação dos terrenos em áreas de baixa renda, áreas atingidas pelas enxurradas. Este material pode ser destinado às ruas e estradas, e o saibro retirado, então, pode ser doado para elevação de terrenos em áreas de baixa renda. Nós, então, na oportunidade, sugerimos ao prefeito, convidamos o senhor prefeito municipal para que tomasse conhecimento, para que então nos acompanhasse até o local, vereador Marcelo Lemos, onde estavam lá depositadas, em março do ano de 2014, 35 mil cargas do lado da unidade de tratamento de esgoto, da ETE, da estação de tratamento, exatamente, 35 mil caçambas. São 20 hectares onde esse material está sendo depositado, e acredito que, 2 anos depois, esse número deva estar bem superior, aproximadamente 50 mil cargas. Muito bem. O senhor prefeito lá esteve, eu tive o prazer de acompanhá-lo, e na oportunidade considerou o material como inservível. E a resposta que foi dada a esta casa, e eu tenho documentada a sua justificativa, é de que este material, retirado possivelmente de esgotos, poderia comprometer a sanidade do povo de Uruguaiana, da população, das faixas mais carentes, dos nossos amigos da periferia, e que ele não queria comprometer-se com a Secretaria Municipal e possivelmente a Secretaria Estadual da Saúde. Não queria incorrer nesse risco. Muito bem. Foi, então, descartada qualquer possibilidade desse material ser utilizado, e ali todos os dias as cargas iam aumentando, presidente Jussara Osório. Bom, eu quero agora pedir a Vossa Excelência, se for possível, de apresentar hoje, de apresentar o que foi dito hoje no programa Vozes de Uruguaiana, pelo senhor prefeito, fazendo referência a esta casa e especialmente à minha pessoa. É possível nós apresentarmos esse áudio, presidente? Já está pronto. Se o plenário concordar, poderíamos. Eu quero ver se existe qualidade, presidente.
Está em apreciação, senhores vereadores, então, a solicitação do vereador Egídio Carvalho.
Muito bem.
Está aprovado.
Eu quero, então, que os senhores ouçam o que disse o senhor prefeito a respeito da minha posição com relação a essas demandas. Uma vez. Bom, eu acho que está comprometida a gravação, mas eu tenho o texto aqui, presidente Jussara Osório. Quando o prefeito fala em transparência, ele refere-se ao material que na oportunidade...
Vereador, presidente, cedo meus 5 minutos do período de comunicação, se necessário, vereador Egídio.
Muito obrigado.
Vossa Excelência fica então com mais 7 minutos.
Mais 7 minutos. Bom, mas eu tenho 5... pela liderança de bancada, e mais 5... muito bem. Bom, agradeço, então, a cedência de tempo do vereador Marcelo Lemos. Amigos, senhoras e senhores, ele fala aqui em transparência e diz, e afirma, vejam, senhores, que tiveram a oportunidade de ouvir através da cadeia radiofônica, que o vereador Egídio Carvalho disse que o material não poderia ser colocado nos pátios das casas, das residências. Ele disse aqui nesta gravação, agora há pouco, senhoras e senhores. Então, o que eu lamento é que, quando nós ouvimos em alguma esquina um popular faltar com a verdade, isso não nos causa estranheza. Agora, eu já quero em seguida, eu quero que o vereador Rafael Alves participe desta minha fala, mas eu quero dizer que quando o gestor público, o homem que comanda Uruguaiana, porque ele é o prefeito municipal, é a autoridade maior do município, quando ele se baseia na inverdade, na leviandade de se contradizer, porque aqui estão os papéis, o que eu estou dizendo estão nos documentos. E ora ele manda para esta casa, senhoras e senhores, na oportunidade dizendo que o material era inservível e comprometeria a questão da saúde do uruguaianense, e disse que na oportunidade, eu disse, considerei como inapropriado o material para doar para as pessoas carentes, ou seja, querendo me jogar contra as populações carentes de Uruguaiana, o que é uma inverdade. Eu lamento dizer que o ilustríssimo senhor prefeito de Uruguaiana, ele falta com a verdade, ou seja, ele mente numa tentativa que nos surpreende.
Pinóquio.
Porque de uns tempos para cá nós passamos a conhecer outra pessoa completamente distinta daquele homem humilde que vinha e que eu falava das agruras e das dificuldades econômicas e da impossibilidade de administrar o município. E agora, senhoras e senhores, presidente Jussara Osório e vereador Rafael Alves, ele usa um programa que é para prestar contas à população de Uruguaiana, para tentar nos jogar contra as pessoas humildes, mas não vai conseguir. Porque, faltando com a verdade, não tendo a dignidade de assumir o que fez e o que foi colocado num papel, ele tenta desvirtuar os fatos, inclusive dizendo que nós estamos ocultando o projeto que ele mandou a esta casa. Ou seja, aquilo que ele não quis fazer em 2014, ele manda através de um projeto agora. Ou seja, as pessoas que estavam em condição de vulnerabilidade em 2014 e que poderiam se contaminar com aquele aterro, passam agora, podem agora receber esse material, que não vai acontecer absolutamente nada. E disse aqui, na sua fala, no programa Ouro Voz de Uruguaiana, que eu estou obstruindo o projeto, colocando possivelmente alguma gaveta. Eu quero, nesse momento, pedir ao vereador Rafael Lopes, que é o presidente da Comissão de Serviços Municipais, vereador. É o senhor que está escondendo o projeto, vereador Rafael Lopes? O senhor é o presidente da Comissão de Serviços Municipais.
Vereador Egídio Carvalho, obrigado pelos dois apartes. Peço que a presidência, o expediente, possa trancar o tempo ali e marcar os dois minutos. E lhe cumprimento pela sua fala e por trazer um assunto muito importante a essa tribuna. Quando o gestor municipal usa o programa pago com verba pública, que não é barato, para prestar conta à população, e ali naquele programa ele tenta atingir não só um vereador, mas a casa legislativa, quando diz que o vereador Egídio tenta obstruir esse projeto na Câmara de Vereadores, o que é uma grande mentira. O projeto, caros ouvintes que nos acompanham, senhores vereadores, presidente, que ainda estão aqui conosco, todos os projetos de origem executiva possuem um trâmite na casa legislativa.
Um rito.
São 5 comissões. Dependendo do projeto, ele passa por 3. Dependendo do projeto, passa por 2. Dependendo do projeto, passa por todas. Esse projeto hoje está tramitando dentro do seu período normal de tramitação e está na Comissão de Serviços Municipais, e nós temos a certeza e a convicção de que essa tentativa, Egídio, de tentar denegrir o nosso colega, o senhor, na rádio, é porque o ano que vem é o período eleitoral, me desculpem a franqueza, e esse expediente me cabe, e nesse expediente, presidente, cabe a nós, vereadores, podermos falar de forma muito direta que é e está comprovado, porque ele não quis fazer quando essa casa indicou, através de um requerimento do vereador Egídio Carvalho.
2 requerimentos.
Em 2013 e em 2014, é eleitoreiro, sim. Ele é mentiroso, sim. E quando ofende um parlamentar desta casa, está ofendendo a todos. E isso não pode seguir acontecendo. Eu fico lembrando do prefeito Schneider, há 3 anos atrás, quando ele dizia sim senhor, não senhor, repetidas vezes quando falava com o ex-prefeito de São Joaquim Infeliz. E agora, visualizando ele, como mudou esse prefeito, não? Aquela humildade de 8 anos foi jogada de lado para se transformar nessa figura que acha-se dono da verdade, tenta agredir esta casa e jogar esses pares a todo momento contra a população de Uruguaiana. Mas fique tranquilo, Egídio Carvalho. Esta casa está unida e nós sabemos a verdade. A verdade é que esta casa solicitou através da sua indicação e ele enviou um documento que está ali dizendo que não era possível usar este aterro. E agora, de forma eleitoral, ele quer que esta casa aprove esse projeto. Obrigado, vereador Egídio.
Inclusive diz na sua fala que possivelmente por incapacidade técnica do projeto sendo analisado. Agora, vereador Rafael, vereador Marcelo Lemos, que nos assessorava e dizia que o procedimento de trâmites é de 90 dias. Nós estamos em quantos dias de trâmites? Chegamos a 30 dias? aproximadamente 30 dias. Portanto, teríamos ainda mais 60 dias para concluirmos a análise desse projeto, ou seja, o rito nas comissões ainda teria uns tempos para que pudéssemos, então, chegarmos a uma conclusão. Agora, senhoras e senhores, também está nesta casa um projeto de lei que pede o senhor prefeito autorização para o ano que vem distribuir cestas básicas às pessoas em condição de vulnerabilidade. Então, eu fico assim curioso e preocupado, porque ele só viu a condição econômica dessas famílias que passam dificuldade para adquirir alimentos, só dois meses antes de findar o ano, que antecede o 2016, que é o ano eleitoral. Que coisa interessante, como ele custou a perceber que essas pessoas têm dificuldades. Como ele custou a perceber, senhoras e senhores, que as pessoas poderiam receber essas cargas de aterro só no final do seu mandato, só durante o ano eleitoral. Ou seja, esta prática antiga e nojenta do esquema eleitoreiro, dos administradores juntarem todo o potencial para no ano eleitoral tentarem reeleger-se e usar dessa artimanha que o povo inteiro já conhece, amigos, senhoras e senhores, esta prática já está ultrapassada e, com certeza, ele não vai subestimar a inteligência dos vereadores e a capacidade dos vereadores e também não vai subestimar a inteligência da população de Uruguaiana. Presidente Jussara Osório, muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Egídio Carvalho. Na tribuna, nesse momento, usando seus dois espaços, comunicação e liderança, vereador Rafael Alves.
Senhora Presidente, vereadora Jussara Osório, demais colegas vereadores que ainda encontram-se conosco aqui neste plenário, servidores desta casa, nosso amigo Franco Malfucci, assessor legislativo do Poder Executivo, assessores e, caros ouvintes da Rádio Líder e da Rádio São Miguel. Eu inicio o uso dessa tribuna cumprimentando todos os professores de Uruguaiana e região, até onde as ondas da Rádio São Miguel atingem, pelo Dia do Professor, hoje, dia 15 de outubro. E, da mesma forma, participar que estive hoje, estivemos aqui alguns colegas no almoço da Associação dos Professores Municipais de Uruguaiana, da APEMU, e que completa 30 anos, coincidentemente, nesta data tão importante, e tive o privilégio de poder estar lá entregando um certificado de reconhecimento proposto por este vereador à APEMU, na pessoa da sua presidente, vereadora, professora Dirce Gracioso. Então, eu deixo o meu cordial abraço a todos os professores de Uruguaiana, lembrando que neste mês foi inaugurada uma escola de educação infantil no bairro João Paulo II, que leva o nome da professora Gonçalina da Silva Alves, minha mãe, que nos deixou há 1 ano e 4 meses. Eu quero agradecer e cumprimentar os vereadores Marcelo Lemos, Fernando Tarragô e Gilberto Risso, que foram os proponentes desse projeto. Da mesma forma, todos os colegas vereadores que aprovaram, vereadora Jussara, vereador Rony, vereador Dudu, vereadora Adalberto, vereadora Josefina, vereador Egídio e vereador, já citei todos, que aprovaram essa indicação dos colegas, dos três colegas. E a família ficou muito lisonjeada por esta bela homenagem. A escola é muito bonita. E o meu recado aí à galera do João Paulo II. Cuidem este patrimônio. Ele é de vocês. Bom, eu quero agora falar um pouco sobre a venda dos terrenos no cemitério municipal de Uruguaiana. Nós estamos há praticamente 3 anos sem que as pessoas possam adquirir terrenos no cemitério. Uma realidade complicada, porque demonstra uma fragilidade administrativa. Quero também lembrar, nesse momento importante, que é o Dia do Professor, lá, como lembrou a Jussara hoje, a maioria eram mulheres, e o vereador Rafael Alves pede há 4 anos que a licença maternidade possa ser estendida de 4 para 6 meses, para igualar as servidoras federais e estaduais. Só que nem o prefeito anterior, o São Jotino Infeliz, e nem o atual prefeito querem implantar isso no município de Uruguaiana. Não existe custo algum financeiro, o INSS que fica com esse encargo. Eu só lamento porque a falta de sensibilidade, de humanidade, tanto do atual governo como do anterior, traz preocupação a esta casa e a este vereador que levanta essa bandeira há mais de 4 anos. Quero também participar que a falta de encabeçar o pedido que faço de tombar o patrimônio jesuítico traz prejuízo na questão de turismo para o uruguaiano. 500 pessoas ano, alguns almoços no restaurante dos motoristas na barragem, poderiam ser muito mais. Aqueles vendedores de frutas, de mel, nesse nosso interior aqui, da barragem até João Arregue, poderiam estar vendendo muito mais do que vendem hoje. Por quê? Porque o município não tombou um patrimônio jesuítico de 3 séculos, não colocou um estacionamento ali, não fez uma estrutura mínima com banheiro, porque falta visão, falta gestão, eu acho, falta iniciativa. Esta casa sugere, mas o executivo não cumpre. Quero também, da mesma forma, pedir ao executivo municipal, através desta tribuna, e os alunos lá do Instituto Farroupilha que nos escutam nesse momento, sabem o que eu estou falando. Nós estamos sem ônibus, senhora presidente, do Instituto Farroupilha ao centro da cidade. Há alguns meses já. São 90 alunos, não são todos que usam ônibus, até o centro da cidade, mas um número considerável entre servidores, professores e alunos. Fica aí, então, mais uma dica ao executivo que possa organizar-se com a linha 1003, que é a concessionária ali, de forma precária, sem licitação, é óbvio, porque nós esperamos e pedimos licitação desde que aqueles alunos da Unipampa vieram e dormiram 5 dias aqui nesse plenário, embaixo de onde eu estou falando, e isso é preocupante. Quero agora trazer um outro assunto, que é aquele das 7 caminhonetas Dusters da Renault que foram adquiridas, cada uma por R$61 mil, bem naquele momento onde o executivo dizia que estava totalmente quebrado, sem recursos. É óbvio que por total falta de iniciativa dele mesmo, e falo isso com a maior serenidade e tranquilidade do mundo, do próprio prefeito Schneider, que não quis acordar com a PEMO em 2013, não quis aceitar a proposta da PEMO para o uso do recurso da educação para o pagamento dos precatórios e assume agora esse compromisso em assumir, 3 anos depois, demonstrando a sua fragilidade. Mas o que me causa estranheza é que nós temos um processo de pregão eletrônico presencial que agora vai adquirir mais 14 automóveis, cada um aproximadamente no valor de R$40 mil. E aí, pessoal? E aí, senhores vereadores? Nós estamos, o município de Uruguaiana está, como foi pintado para estes vereadores e para a população, para que esta casa aprovasse, por exemplo, a redução das RPVs e desse um calote nos funcionários da prefeitura? Pare de demagogia, prefeito Schneider. Vamos trabalhar com a verdade. Não existe esta tal crise que é pintada pelo Poder Executivo, pelo senhor. Isso é preocupante. Isso é preocupante, sabe por quê? Porque em 2012 a Prefeitura de Uruguaiana adquiriu 6. Meus amigos internautas aí das redes sociais, Uruguaiana comprou 6 Palios Weekends. Sabe, em 2012, final de 2012, na Secretaria de Saúde, o secretário, no início de 2012, fez a compra. O secretário era o Schneider. Sabe quantas Palios Weekends funcionam até hoje? Nos dias de hoje? Uma só. 5 estão abandonadas, depredadas, quebradas e roubadas atrás do restaurante popular e lá no CRAS, no Cabo Luiz Quevedo. Impressionante! Claro, é o que todos dizem. Os próprios guardas municipais que estavam aqui agora. Um servidor que tem chave de tudo que é secretaria entrava de noite e de madrugada e retirava peças das caminhonetas com o argumento que era para uma outra que estava... que é a única que está funcionando. Bateria, lanterna, estepe. Meu Deus, banco, que vergonha. Peça do motor. E para isso o prefeito deveria abrir uma sindicância. Uma sindicância. Quero também trazer um assunto que é importante, já que está encerrando meu tempo, que é a falta de fiscalização das obras da Odebrecht por parte da comissão fiscalizadora da prefeitura, que ainda não começou a fiscalizar. Deu uma floreada. Montou, bateu umas fotos, colocaram ali nas redes sociais do executivo e foi só. Eu não vi ninguém na rua fiscalizando. Tanto é que os moradores reclamam diariamente. Diariamente. Eu quero trazer também um assunto lá da horta pública, que as pessoas estão sem luz há um ano. Um ano fazendo gato para poder tomar banho. Um ano sem a geladeira poder ser ligada. E agora, o mais impressionante é que um outro loteamento ou invasão, como queiram chamar, entre a Coab 2, Cidade Alegria e Cidade Nova, que nós já visitamos, eu e o colega vereador Rony Mello, está há 4 anos sem luz e água. 4 anos, senhores! E há 3 anos, quando o prefeito assumiu, esses moradores, que são em torno de 70 casas, foram até à frente de uma rádio esperar o prefeito sair e pediram ajuda, e o prefeito Schneider disse, dito pelos moradores. E eu falo a verdade. O prefeito disse assim, eu não posso fazer nada para vocês. Ele nem se interessou se a área era da aviação férrea, se a área era pública municipal, de propriedade do município, ou se a área era privada. Ele nem buscou essa informação. Senhora presidente, eu finalizo agradecendo os colegas vereadores, os ouvintes que nos acompanham até agora, e desejo um bom final de semana a todos vocês. Obrigado.
Obrigado, vereador Rafael Alves. Cumpridos, então, os objetivos, vereador Carlos Eduardo. Da tribuna, então, neste momento, vereador Carlos Eduardo.
Senhora presidente, vereadores, vereadoras, aconteceu um fato que realmente parece que já é rotineiro. Faz uma meia hora atrás que recebi pelo Face aqui uma situação de um esposo desesperado, com a sua esposa nesta casa, 90 dias internadas. Estava agendado uma cirurgia de prótese para ela amanhã de manhã cedo. E hoje, às 18h30, a Secretaria de Saúde novamente liga, dizendo que não pode levar por falta de combustível. Então, tento ligar, faz uns 20 minutos que tento ligar para a Secretaria de Saúde e não atende. Liguei para o nosso diretor desta casa, Giovanni Cravo. Ligo para o Giovanni Cravo, por gentileza, Giovanni Cravo, gostaria de ver com o senhor, referente ao agendamento que tem para 2 pacientes amanhã em São Gabriel. Realmente, vereador, nos ligaram agora há pouco que não há combustível para levar os pacientes. Mas vereador, assim, eu marquei porque me garantiram que não pode remarcar em São Gabriel, tranquilo, que nós vamos levar sim. A Secretaria de Saúde vai levar esse paciente sim. Ele, tranquilo. Só que está virando rotina. Esse descaso na área da saúde, essa falta de comprometimento com o cidadão, lamentável, lamentável, isso ainda está acontecendo. Mas não tem recurso exatamente para isso, o que, que estão fazendo? Não tem recurso próprio exatamente para auxiliar essas famílias, essas pessoas que precisam ir em São Gabriel, Porto Alegre? É lamentável, e é triste. Então, estou aqui fazendo esse desabafo, que aconteceu agora há poucos instantes. Estava agora aqui com o esposo no Face e ele me relatando tudo. Giovanni Cravo também confirmou. Infelizmente, vereador, eu aqui fico amarrado, eu fico atado, porque eu marco, me garantem...
Me permita uma parte depois,
vereador. E chega às 18h30 e disse que não tem mais combustível, não tem como levar os pacientes. Absurdo. Lamentável.
Me permita uma parte, vereador.
Com certeza, vereador Egídio.
Olha, vereador, eu quero me referir e cumprimentá-lo por ter mais uma vez trazido a esta casa a questão da falta de combustível para os tratamentos fora domicílio. Nós da Comissão de Direitos Humanos já ouvimos 4 famílias ali no cantinho, né? E peço-lhe que esta família busque junto à comissão, não é? Que procure a comissão para que possamos ouvi-la e pedir transformar esses apelos num procedimento junto ao Ministério Público para que os valores correspondentes ao combustível sejam sequestrados antecipadamente para que as pessoas não continuem vivendo com esse tipo de transtorno. E refiro-me a um fato dessa semana, que foi pior ainda do que esse que o senhor se refere neste momento, vereador Eduardo, que foi de uma família que foi a São Gabriel, o senhor, acompanhando a filha, submeteu-se a uma cirurgia, foi disponibilizada a gasolina, só que depois, para o retorno, foi dito a eles que não havia gasolina para eles retornarem à Uruguaiana. O cidadão recebeu alta do hospital e teve que esperar, teve que ficar esperando em frente ao sanatório lá de São Gabriel até que uma providência fosse tomada. Ele, convalescente ainda, havia submetido à extração de um tumor, de um câncer, estava nessa condição, com a filha desesperada dizendo pelo telefone: estamos tipo mosca tonta aqui, não sabendo o que fazer, sem condição, porque assim como fomos trazidos até São Gabriel, nós precisamos retornar e não temos a condição. Como? De carona? A pé? De carroça? De carona no caminhão? E o jogo de empurra começou. Não era com a secretaria, não era com o hospital. Resultado, a secretaria, sim, é quem havia enviado e tinha a responsabilidade de trazer de volta esse casal, essa filha e esse senhor. Foi mais um fato lamentável nessa questão do TFD. Vamos encaminhá-lo, sim, ao Ministério Público para que faça o sequestro dos valores correspondentes à gasolina, para que esse desconforto, para que esse desrespeito não continue acontecendo. Vereador Dudu, meus parabéns por ter trazido mais uma vez esse tema em evidência.
Gostaria de segunda parte, por favor.
Você disse segunda parte, presidente.
Eu gostaria de passar a condução dos trabalhos ao vereador Gide Carvalho para que eu possa me manifestar.
Assuma a condução dos trabalhos e passo a palavra ao presidente Jussara Osório.
Vereador Gide, vereador Carlos Eduardo, eu noto na sua expressão aquela. Felizmente não noto a expressão de desânimo, que isto é o que iria nos preocupar. Eu noto sim na sua expressão, no seu rosto, nos seus olhos, a expressão da indignação, que é o que nós precisamos para continuar a luta com relação a esses assuntos que estão acontecendo à nossa volta, com o nosso povo, com as pessoas que precisam, e infelizmente estão quase que mendigando por situações às quais ela tem direito, o cidadão tem todo o direito. Ninguém está fazendo favor com relação a isso. E se não estão preparados com relação ao combustível, vereador Alexandre Carvalho, esta casa e a mesa diretora da qual Vossa Excelência faz parte na condição de vice-presidente, se compromete a partir desse momento com essa sua indicação, vereador. Nós vamos levar, vamos formalizar essa intenção, que com certeza será assinado e abonado por todos os vereadores da casa, esta intenção de que se faça uma prévia dos encaminhamentos. Isto é possível porque os encaminhamentos estão lá no atendimento fora do domicílio. Vamos fazer uma prévia por semana, vereadores. E a partir daí vamos sequestrar esses valores. Eles serão sequestrados, porque nós não aguentamos mais essa situação. É humilhação demais com o povo. É demais isso aí. Quem estiver nos escutando nesse momento, espalhe essa notícia, por favor, ouvintes da Rádio São Miguel e da Rádio Líder. Espalhe essa notícia. É o compromisso dessa casa dos vereadores. Nós queremos o sequestro dos valores, desses valores que nós vamos analisar previamente todas as consultas que estão agendadas, para que possam ir, para que os cidadãos possam ir. Até porque, vereador Carlos Eduardo, eu lhe pergunto, e agora, para quando será remarcada um procedimento cirúrgico desses aí? Para 2016, com certeza. E que se dane o povo. Se estiver com câncer, que se dane, tem que esperar, não tem combustível. E a situação de doença avança e não aguarda. E não aguarda, ela avança e ela liquida com o ser humano, com a pessoa. Vão encontrar, sim, uma maneira de encontrar, de cavar esse combustível, para não deixar que esse povo sofra mais como está sofrendo. E, principalmente, se humilhe da maneira como está humilhando. Obrigado pela oportunidade de trazer mais uma vez. Obrigado por ter voltado agora aqui, vereador Carlos Eduardo, e simplesmente fazer com que nos reforcemos cada vez mais e atuemos da maneira como o povo espera de todos nós. Obrigado.
Devolvo a condução dos trabalhos à presidente Jussara Osório.
Eu reassumo a condição dos trabalhos. O vereador Carlos Eduardo ainda está dentro do seu tempo para finalizar o seu momento,
senhora,
na tribuna.
Senhora presidente,
Vereador Egídio, obrigado pelas afirmações que realmente estamos aqui juntos em prol de um objetivo só, pelo nosso povo. O que também nos entristece no sentido de ser lamentável é referente Uruguaiana, fica novamente visto como que, ah, mas espera, esse cara não se acerta, não se entende. Giovanni Cravo vai tentar marcar e a cidade fica sem crédito, sem credibilidade. Vamos marcar para quê? Se o teu prefeito não vai ter combustível para trazer. E aí, como a senhora falou, vai ficar para o ano que vem, para 2017? Pelo amor de Deus, chega. Está na hora de um basta disso. E com certeza essa casa, sim, está aqui para prestar o povo. E pelo povo nós vamos até o fim e lutar. Vamos à luta em prol da nossa comunidade. E é isso que a Câmara Vereadora faz. Os 11 vereadores são preocupados, sim, com a comunidade. Mas precisamos que a comunidade esteja junto conosco, vir junto conosco, para que juntos venham mais demandas para fortalecer ainda mais esta casa, para que a gente podemos cobrar do poder público, do poder executivo, que realmente está um descaso na nossa saúde, em todas as áreas. E ainda vem tentar trazer... Vou ficar quieto. Vou aproveitar uma outra oportunidade para um outro desabafo. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador Carlos Eduardo. Então, nós estamos encerrando quando são 21h47, mas esta reunião, eu repito, que se realizou hoje aqui na Casa Legislativa, em função de que nós não conseguimos, então, atuar, fazer o nosso trabalho lá no Plano Alto, em função das fortes chuvas e das avarias que ocorreram naquela localidade. Cumpridos, portanto, os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a reunião.